Bezat Hashem, estamos na Mem Hei Amud Aleph, 9 linhas de cima para baixo. Ontem a gente viu as palavras de Rav Shmuel. Eles diziam que uma menina que ela é menor de idade, que a lei diz que o pai que decide com quem ela vai casar, se ela vai e casa com algum sujeito sem que o pai esteja sabendo disso, e depois o pai fica sabendo e fica calado, a gente diz, então, que se essa menina quer se desfazer desse homem, ela vai ter que receber também um get, um documento de divórcio, assim como todos os outros casais, e também ela vai ter que fazer miun. Miun é quando a menina que é menor de idade, que casa sozinha, sem o pai, ela pode rejeitar o casamento, reivindicar, de maneira que o casamento está automaticamente desfeito e ela está liberada desse casamento. Isso é o miun. Então, essa menina que casou sem a permissão do pai e depois o pai fica calado, a gente fala que se ela quer se separar desse homem, ela vai ter que passar o processo de get e também o processo de miun. E o motivo era o seguinte: se o pai, a gente não sabe qual que é a verdade, se o pai, de fato, concordou com esse casamento, então ela está casada, segundo a Torá, e ela precisa receber um get, um documento de divórcio, para se desfazer dele. Porém, tem um outro lado, que talvez o pai não concordou com esse casamento, de maneira que ela não está casada, nunca esteve casada com esse homem. Qual que é o problema? O problema é que talvez, depois de se separar dessa menina, o homem vai e casa com a irmã dela. Se ela de fato estava casada, o casamento com a irmã não é válido, segundo a Torá, porque é um casamento proibido. Então, eles podem se separar sem passar o processo de divórcio. Porém, se ela nunca esteve casada com ele, a primeira menina nunca esteve casada com ele, logo o casamento com a irmã é válido. Então, a gente diz que, por um lado, se o pai concordou com o casamento, a menina esteve casada, ela vai se divorciar através de um get. E realmente, se ele casar com a irmã, o casamento não vai ser válido. Porém, talvez o pai não concordou e o casamento da primeira menina não estava válido. E quando ele casa com a irmã, o segundo casamento sim está válido. Porém, as pessoas vão se equivocar. Vão achar que o fato que ela recebeu um get, um documento de divórcio, é uma prova que ela estava casada, que eles estavam casados, e o segundo casamento não é válido. As pessoas vão errar nisso. Por isso, a gente fala o seguinte: olha, você recebe um get, mas também faz um miun. Esse miun vai ser um sinal para as pessoas que isso não é um casamento comum. Que a gente está na dúvida. Talvez ela estava casada, por isso ela recebe o get. Talvez não estava casada, por isso ela faz o miun. E isso vai indicar que, caso o homem vai se casar com a outra irmã dessa menina, a gente não vai libertar a mulher sem passar nenhum processo de divórcio, porque talvez ele não estava casado com a primeira e o casamento com a segunda é válido. Essas foram as palavras de Rav Shmuel. Eles nos ensinaram que, se uma menina que é menor de idade, que casa sem o pai autorizar e depois o pai fica quieto, ela vai ter que casar, ela vai ter que passar um processo de get e também um processo de miun, para nos esclarecer que ela não com certeza estava casada, mas duvidamente o casamento é válido. Itmar continua o Rav dizendo: Met venafla lifnei achiv leibum. O que vai acontecer neste mesmo caso, que a menina casou com o primeiro homem sem perguntar para o pai, e depois o primeiro marido falece? A lei diz, como nós sabemos no tratado de Yevamot, que se um casal, o homem falece sem que eles tenham tido filhos, a mulher, ela está automaticamente ligada, vinculada com um irmão do marido que faleceu, um irmão que resta em vida. Eles ou podem casar ou podem se desfazer através do processo de Halitza. Então, a menina que é menor de idade casou com o primeiro. O primeiro falece E agora ela está vinculada com o segundo. Amaravuna, Amarav diz Ravuna, o nome de Rav. A lei nesse caso vai ser Mema enet le ma'amarov e na mema enet le zikato. Tudo vai depender se o segundo fez ma'amar ou não fez ma'amar. Ma'amar é o noivado que é feito entre o Yavam e a Yavamá. Ou seja, essa viúva, essa menina, que o marido faleceu sem receber tido filhos, ela é vinculada com o irmão, ela é uma Yavamá. Se eles noivam, isso é chamado de ma'amar. Nesse caso, então, a gente tem que levar em conta, talvez o pai concordou ou não com o primeiro casamento, e também a gente tem que levar em conta, será que o pai concordou ou não com o ma'amar, com o segundo noivado da menina, com o segundo homem, com o irmão. Talvez ele não concordou com o primeiro, mas ele concordou com o segundo. Por isso aqui, as suspeitas são mais variadas. Então, como é que fica a lei? Keitzat. Explique a Gemara. Asaba ma'amar, tzricha get, tzricha halitza, tzricha miul. Se essa menina, depois de o primeiro homem ter falecido, ela está vinculada com o segundo e eles fazem ma'amar, eles noivam entre eles. Então, se ela quiser se desfazer, ela vai ter que passar o processo de get, vai ter que passar o processo de halitza, que é o processo de se desfazer do yavam com yavamá, e também vai ter que passar o processo de miul. E explica agora por que tanta coisa. Por um lado, talvez o pai concordou com o segundo casamento. Ou seja, mesmo que ele não topou o primeiro casamento, mas uma vez que esse Yavam e esse Yavamá, esses dois, fizeram um ma'amar, fizeram um noivado entre eles, pode ser que ele concordou com esse casamento e eles estão casados. Logo, eles têm que fazer o que? Se eles quiserem se desfazer, eles vão ter que fazer um documento de divórcio. Por outro lado, talvez o pai concordou com o primeiro casamento. Se ele concordou com o primeiro casamento, a ligação entre esses dois não é uma ligação entre um homem e uma mulher comuns. É uma ligação de um Yavam com uma Yavamá, já que ela estava enviuvada do primeiro, que ela esteve casada com o primeiro, e ela está interligada com o segundo. Essa ligação especial deve ser quebrada justamente através da Halitzá. Então, se o pai não concordou com o primeiro casamento e concordou com o segundo, eles estão noivos, ela precisa de um get. Se o pai concordou com o primeiro casamento, ela vai ter que passar o processo de Halitzá. Por outro lado, existe também a suspeita de que o pai não concordou com o primeiro casamento, nem com o segundo casamento. E na verdade ela não está casada nem com o primeiro, nem com o segundo. E aí, eventualmente, se o segundo homem vai casar com a irmã dela, vão achar que o casamento não está válido. E na verdade está válido, porque ele nunca teve casado com ela. Por isso ela também vai ter que fazer o miyun, reivindicar o casamento, que vai esclarecer para todos que mesmo que ela está recebendo um get e uma halitzá, isso é feito na dúvida, quando não, certamente, ela está casada. Tudo isso no caso que o segundo marido, o Yavam, fez de fato o ma'amar, eles noivaram entre eles. Porém, lo asava ma'amar, se o segundo não fez nada, ela se enviou do primeiro, está vinculada com o segundo e o negócio está lá, tá parado. Nesse caso, vai bastar somente a Halitza, somente o processo que se desfaz entre o Yavam e a Yavamá. Porque se ela teve casada com o primeiro faleceu, ela está viúva dele, ela está interligada com o segundo, uma vez que ela está vinculada com o segundo, ela quebra essa ligação através de Halitza. Talvez você venha e pergunte por que neste caso não vamos necessitar também o miun. Também nesse caso precisamos do miun para deixar evidente que talvez ela não teve casada. E daí, se o marido, o Yavam, casar com a irmã dela, o casamento vai estar válido. Fala que nesse caso não é necessário. Porque a Kol Yodim, a Chot Chalutza de Rabanan, Damer Shlakish Kanchanarebi, a Chot Rushan de Raita, a Chot Chalutza, Midivrei Sofri. Nesse caso da Halitza, a lei é diferente. Porque é o seguinte, no caso de uma mulher que recebe um get de um homem, segundo a Torá e segundo a lei dos nossos sábios, a lei é que realmente, se esse homem vai e casa com uma irmã, da primeira mulher, se ele se divorciou da primeira, agora quer casar com a segunda irmã, o casamento não está válido. Então as pessoas vão achar que ele estava casado com a menina, e por isso é necessário fazer um miúdo para as pessoas não acharem que o segundo casamento não tem nenhuma validade. Porém, no caso de uma halitzá, todos sabem que mesmo com todos os casos, uma mulher que ela esteve vinculada com um homem através de um yabam e um yabamá, e ele fez halitzá para ela, não se divorciou dela, ele fez halitzá, uma vez que foi feito o processo de halitzá, segundo as leis da Torá, se ele casar com a irmã dela, o casamento vai ser válido. Somente os sábios que vêm e instituem que também esse casamento não é válido. Todos sabem que é uma instituição dos sábios. E sabem, então, que se ele vai e casa com ela, pelos sábios não está válido, mas pela Torá isso sim está válido e ela precisa receber um processo de guet para se libertar desse homem. Logo, neste caso, dessa última menina, que o segundo marido não fez mamar, então ela vai se desvincular dele somente através de uma halitzá. Neste caso, realmente não é necessário fazer um miúdo, porque está evidente que se o irmão casar com a irmã dela, ele não vai poder se desfazer dela sem passar o processo do gueto. Agora a Gemara vai trazer alguns episódios, alguns um pouco interessantes, de pais que receberam o kiddushin pelos filhos. Como nós vimos, o pai, se a menina é menor de idade, toda essa Gemara que vimos, se trata de uma menina que ela tem menos que 12 anos. Nessa época, realmente, o pai pode decidir com quem ela vai casar. Ele tem o direito de casar ela com quem ele quiser. Porém, um menino, homem, nesse caso, não tem como o pai fazer isso para o filho. Somente quando o menino for maior de idade, que ele já tem consciência adulta, ele vai poder casar com quem ele quiser. O pai não pode fazer isso por ele quando ele é menor de idade. Então, como é que conta o seguinte episódio? Há no Beitrei, dois homens... estavam embaixo de uma árvore na Babilônia bebendo vinho. Shakar Hadminai o caça de Hamra, um dos dois, pegou um copo de vinho, Yaivel Havrei, e ofereceu para o segundo, Amar, dizendo: Migdash Libritir Lebri, através disso que eu estou te dando, eu estou casando a sua filha para o meu filho. Amaravina, diz Ravino, mesmo, segundo a opinião de Rav Shmuel que vimos no daf anterior, que quando uma menina menor de idade casa sem que o pai saiba e depois o pai fica calado, a gente desconfia que talvez o pai concordou com esse casamento. Mesmo segundo essa opinião, isso só é válido com relação a uma menina que casa e o pai fica quieto. Porém, se o pai faz o casamento e o filho é menor de idade, a gente diz, talvez o filho que ficou calado é porque ele concordou com o que o pai fez. E a gente não diz, todos concordam que a gente não fala isso. Ou seja, se o pai vai e casa uma menina para o filho, isso não tem nenhuma validade, uma vez que o filho não estava sabendo. Se trata, obviamente, de um menino que é maior de idade. Amrle Rabanan Ravina... Perguntaram os sábios para a Ravina, por que você diz isso? Vedilma Shaliach Shavi, talvez o filho enviou o pai como mensageiro, como um enviado, para casar uma certa menina para ele. Ele falou, eu estou te nomeando o meu enviado, se você encontrar alguma menina, você pede ela em casamento para mim. Talvez o pai e filho falou isso para o pai. Seria isso uma grande desonra ao seu pai? Falar para o pai, olha, você vai ser meu enviado. Que ele está pedindo favores desses para o pai. Então a gente não desconfia que ele pediu isso para o pai. Continuam os sábios insistindo. Como é que o Ravina tem tanta certeza que o casamento não está válido? Vedirma Artsui Yatsikamei. Talvez o filho não enviou o pai. Porém, ele falou para o pai, olha como que eu gostaria de casar com tal menina. E uma vez que ele gostaria, o pai pode fazer isso pelo filho. Amarlei Rava Barshimi Befirusha Marmar Losavar Rav Shmuel. Realmente, fala Gmará, o Ravina ele não concorda com o que diz Rav Shmuel. Segundo as opiniões da opinião de Rav Shmuel, que diz que se a menina casa, a gente desconfia que talvez o pai concordou, então a gente também deve desconfiar nesse caso, que se o pai casou, talvez o filho concorda com isso. Mais um episódio. Haugara de Kadish Bekisha de Yarka Beshuka. Um homem noivou com uma menina e ela era menor de idade, porém ele não deu um anel de ouro, nem mesmo uma nota de dinheiro. Ele deu para ela uma verdura, uma batata, algo parecido, deu para ela na feira. Ou seja, ele fez o casamento de uma maneira muito chula, muito não honrável. Ele deu para ela um objeto desonrado e fez isso também na feira, não fez isso num lugar fechado. Ama Ravina, veio Ravina e nos ensina novamente. Mesmo segundo os que disseram que quando a filha noiva a gente desconfia que talvez o pai concorda, tudo isso se trata se ele fez isso de uma maneira honrável, uma maneira normal. Porém, se ele fez isso de uma maneira tão baixa, de casar com um objeto desse na feira, então a gente tem certeza que o pai não concordou com um casamento desse e ela não está enlaçada com esse homem. Amarlei Rav Acha Medifte Ravina questionou o Rav Acha por Ravina: Bizayon de Mai, Bizayon de Arca ou Bizayon de Shuka? Por que você diz que isso é desprezível? Porque ele fez isso com uma verdura ou porque ele fez isso na feira? Explica o Rav Acha por que eu estou perguntando isso. Na família de Kadesh Bekaspa Bishuka, porque a diferença vai ser como é que fica a lei se ele noivou com um dinheiro, que é algo mais honrável, porém ele fez isso na feira. O local é desonrável, mas o objeto não. Ou bequicha de arca beveita, ou que ele deu para ela uma verdura, mas fez isso num lugar fechado. Qual que é o ponto? Por que você diz que é uma desonra, uma maneira desprezível? Será que foi porque foi na feira ou porque foi um objeto desse? Mas a Marlene respondeu na vida e devido a ele depois da Iona. Os duas coisas separadamente é algo desprezível. Ou seja, se ele fizer com uma verdura numa casa fechada ou com dinheiro na feira, nos dois casos ele vai dizer que já que foi feito de uma maneira desprezível, o pai não concordou com esse casamento. Mais um episódio. Raul, um certo casal, eles tinham uma filha que tinha que casar. De Amar Mekrivai, o pai da menina dizia que ele quer que a filha vai casar com um certo parente da família dele. Veria Amará Lecriva. Porém, a mulher insistia e falava: não, eu quero que a nossa filha vai casar com um parente da família dela. Kaftei Adamar Letiava Lecriva. A mulher insistiu, bateu o pé no chão e convenceu o marido que a menina ia casar com um parente dela. Adeachre Veshate, então eles prepararam o casamento e eles ainda estavam comendo na refeição antes de fazer o próprio casamento oficialmente. Atakrivebe Idravekitcha. Chegou o parente dele, escondido sem que a família veja, e fez o Kiddushin com ela, casou com ela sem que os pais estejam sabendo. Amarabayei, diz o Abayei, com certeza o pai, a menina era menor de idade, o pai não concordou com esse casamento. Mesmo que ele queria, na primeira instância, que realmente a filha casasse com esse homem, porém, uma vez que ele concordou e garantiu para a esposa, deu a palavra que ela ia casar com o parente dela, nós sabemos que o povo de Israel respeita o conceito da palavra. Quando a gente garante, promete uma coisa, a gente cumpre. Então, se ele deu a palavra, com certeza ele não vai se contradizer. E ele não concordou com esse casamento. Rava Amar, já o Rava discute e diz, também realmente concorda que o casamento não está válido, porém, por outro raciocínio, Hazakai Nadam Torech Beseudah Mafsidah. Eu digo que o pai não concordou, não por ter dado a palavra, mas sim porque o fato que ele preparou toda essa festança, toda essa refeição, para casar a menina com o parente dela, como é que agora ele vai estragar toda a festa? Toda a festa e todos os convidados estão achando que ele vai, a menina vai casar com parentes dela, de repente ele vai contradizer e perder todo o dinheiro que ele pôs na refeição? Então, com certeza o pai não concordou. Vemos aqui então dois motivos porque o pai não concordou com esse casamento. Mas Benayu, a diferença entre as duas explicações vai ser e que Benayu derrotará num caso que o pai não investiu, ele não fez uma grande refeição. Simplesmente, sem ter feito uma refeição, veio o parente dele e casou. Nesse caso, por um lado, ele já deu a palavra. Por outro lado, ele não fez uma grande festa. Então, segundo o primeiro raciocínio, já que ele deu a palavra, a gente pode ter certeza que ele não vai se contradizer. Segundo a segunda explicação, não temos certeza absoluta que ele não concordou com esse casamento e talvez a gente vai dizer que ela precisa de um get para se desfazer desse homem. Mais um debate. Nitkecha ledat avia, ve'alach avia lemidat hayam, ve'amda ve'niset. Nós vimos que disseram o Rav e o Shmuel que se a menina noiva faz o Kiddushin na ausência do pai, e depois quando o pai fica sabendo ele fica quieto, a gente diz que ele deve ter concordado. Agora, o pai, ele não está presente. Ele não está nem nesse país. Ele viajou para longe. Então, ela, a menina menor de idade, noiva com um homem, e depois ela também casa com um homem. Tudo isso enquanto o pai ainda está viajando. O problema é que o marido, o novo marido da menina, ele é kohen. Segundo as leis da Torá, geralmente uma mulher que casa com um kohen, com um sacerdote, ela é permitida de comer trumá. Somente os kohanim são permitidos de comer essas frutas especiais, santificadas, de trumá. Uma vez que uma menina israel, uma mulher, que ela não faz parte do tribo dos kohanim, casa com um kohen, ela passa a fazer parte da família dele e começa a comer trumá. Essa menina, a princípio, ela tem que comer trumá, porque ela está casada com um kohen. Por outro lado, o pai ainda está fora do país, está na viagem. Talvez o pai vai chegar e vai dizer que ele não concorda com esse casamento. Se ele não concorda com esse casamento, tudo está desfeito. E ela não está casada com ele, ela não pode comer trumá. Como é que fica a lei? Amarav o chelet mitrumá. O Rav diz que ela pode comer trumá, ad tavo avia veimche. Enquanto o pai não vier e dizer que ele não concorda, a gente não desconfia que isso venha a acontecer, e ela pode comer trumá. E quando o pai chegar, se ele dizer que ela não concorda, ela vai parar de comer. Ravasi amar, Ravasi discute e diz, não, a gente desconfia que talvez o pai vai chegar e vai discordar de toda essa história, de maneira que ela nunca esteve casada com ele, então agora ela está proibida de comer trumá, então até que o pai chegue e concorde, ela não pode comer trumá. Ravaúda, uma vez aconteceu isso, de uma menina que era menor de idade, o pai estava viajando e ela casou com um kohen. Vechashla Rav lehad Ravasi. E o Rav, ele desconfiou para a opinião de Ravasi, ele achou que talvez o que ele está dizendo está certo. E realmente, ele não deixou a menina comer trumá até que o pai chegue. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Veio Rav Shmuel, nome de Rav Yitzchak. O moderav shimeta enoyorsha. O que mamon no Becheskat Marei. Mesmo a primeira opinião que diz que ela pode comer trumá, a gente não desconfia que o pai não vai concordar com o casamento, caso essa menina falece, que a lei a princípio seria que o marido herda todos os bens da mulher, nesse caso a gente não dá todo esse valor para o marido, esses bens para o marido. Por quê? Porque já que a gente está tratando uma questão monetária, a gente tem uma regra geral com relação a dinheiro, que a gente não passa o dinheiro de uma pessoa para outra na dúvida. Somente quando a gente tem certeza. Se a gente está na dúvida, a gente deixa a situação como é que está, com relação a questões monetárias. Por isso, a gente não vai deixar o marido pegar a herança da mulher, porque já que talvez ele não está casado com ela, esse dinheiro não lhe pertence, a gente vai deixar o dinheiro na mão dela, ou seja, na mão dos pais dela, até que o pai venha e diga que realmente ele concordou com o casamento, aí realmente o marido vai poder herdar. Agora a Gemara abre mais um debate, que ele é a continuação do primeiro. Nitzkacha ledat venisset ledat veviaka. Uma menina que ela noivou Uma mulher que era menor de idade. Ela noivou e o pai concordou com esse noivado. Agora, a gente sabe que temos a segunda etapa do casamento. Então, que é a própria chupá, o próprio casamento. Na hora que chegou o segundo casamento, o pai não estava presente. Então, novamente, o casamento é formado por duas etapas. Na primeira etapa, o pai concordou. Na segunda etapa, o pai não estava. E ele não falou nada. Como é que fica a lei? Ravuna amare na ocheret. Ravuna diz, a gente desconfia que o pai não concordou com esse casamento. E então, se ela é casada com um kohen, ela não pode comer turma, porque talvez o casamento não está válido. Rabi Irmi amarava amare ocheret. Rabi Irmi diz que não, que a gente não desconfia e ela pode comer turma. E cada um explica a sua opinião. Ravuna amar e na ocheret afilu le rav de amar ocheret. Hatam hu de lo ite le'av, avalacha de ite le'av, hay ishtek mirketar chratach. A primeira opinião, o Ravuna, diz que ela não pode comer trumá, porque a gente desconfia que o pai discorda do casamento. E ele explica e fala o seguinte: mesmo o Rav, que disse no debate anterior, que se o pai está viajando, a gente fala que ela pode comer, a gente não desconfia que o pai vai discordar do casamento, é porque o pai está viajando. Porém, nesse caso, que o pai está na cidade e ele não vem para o casamento, isso indica que alguma coisa está errada. Como é que pode ser que o pai não vem no casamento da filha? Isso, a princípio, indica que o pai não está concordando com esse casamento. Por isso, nesse caso, eu desconfio que ele não concorda com o casamento e ela não pode comer trumá. Assim diz o Ravuna. Rab Irmi abar avamar ochelet. Afil ravasi de amarina ochelet hatamu de shema yavo avia veimche.
E a segunda opinião que diz que não, que a gente não desconfia e a menina pode comer trumá.
Ele diz que mesmo segundo a opinião que disse anteriormente, que se o pai está viajando, ela não pode comer trumá porque a gente desconfia que talvez o pai vai chegar e vai discordar do casamento. Isso é porque o pai não está presente, ele está viajando. Já que ele está viajando, a gente tem que desconfiar, talvez o pai vai chegar e não vai concordar com este casamento. Então não pode comer trumá. Porém, nesse caso, que o pai está na cidade, se ele discordasse do casamento, ele ia vir aqui e cobrar as contas. Ou seja, ele não ia deixar barato. Ele ia vir falar que ele discorda. O fato é que ele está quieto, isso é uma prova que ele concorda. Ou seja, no caso anterior, quando o pai está viajando, temos duas opiniões. Será que a gente desconfia que o pai vai vir chegar e discordar ou não? Porém, quando o pai está presente, temos novamente duas opiniões. A primeira opinião diz que, nesse caso, o fato que o pai não veio, isso é uma prova que ele discorda. Mesmo a segunda opinião, que disse que na viagem a gente não desconfia que ele vai discordar, nesse caso, o fato que ele não veio para o casamento, ele poderia vir, é uma prova que ele discorda. A segunda opinião diz ao contrário. No primeiro caso, ele não pode falar que ele não concorda. Por isso a gente desconfiou, mas nesse caso, ele com certeza concorda. Se ele não concordasse, ele ia falar para a gente. Um terceiro caso parecido. Nitkacha shelola da atavia, venisset shelola da atavia. Uma menina que ela noivou sem o pai saber e também fez o casamento sem o pai saber, vê a via cá e o pai está presente. E o pai está quieto. A gente não sabe se ele concorda ou não. Então, novamente, nesse terceiro caso, duas opiniões. O problema é que, nesse caso, as opiniões são exatamente inversas. Ravuna amar ocheret. O Ravuna, que disse no caso anterior, que a gente disse que o pai não concordou pelo fato de não ter vindo no casamento, nesse caso, ele disse que com certeza o pai concorda e o casamento está válido. E o Rav Irma diz ao contrário. Então, Ravuna amar ocheret. Rav Irma amar amar. E não ocheret. Rav Irma diz que não, que nesse caso, justamente, não pode comer. Logo, Amara questiona. Amarula. Had Ravuna, o que disse o Ravuna, que neste terceiro caso, justamente, ela pode comer, que chomet vashinayim que achar lenayim. É tão difícil conseguir entender isso, assim como colocar vinagre na boca, ou a fumaça quando entra nos olhos. Não dá para entender as palavras de Ravuna. Qual que é o sentido do que ele está dizendo? Hashta o mahatam de kidushi de oraita. Amata lo achelá. Sim, no segundo caso que vimos, cujo noivado, o kidushin, o pai concordou. Então, se o pai concordou, ela está noiva pela Torá. Mesmo assim, quando chegou o casamento,
e o pai não estava presente, a gente diz que não, deve ser que o pai discorda, ela não pode comer trumá. Nesse segundo caso, nesse caso que mesmo na primeira etapa o pai ficou quieto e não concordou, é lógico que temos que desconfiar que o pai também não concorda com a segunda etapa. E justamente nesse caso vem o Ravuna e diz que ela pode comer. Qual que é o sentido das palavras de Ravuna? A princípio isso é uma prova para a opinião de Ravirmia, que é aluno do Ravuna. Amar Rava, explica o Rava, Maitaima de Ravuna, sabe qual é a explicação das palavras de Ravuna? A explicação é muito clara. No primeiro casamento, quem casou a menina foi o pai concordou. Então, ela ainda, a ligação dela com o pai é uma ligação de uma filha para um pai. Então o pai deveria ter vindo no casamento. O fato do pai não comparecer no casamento é uma prova que ele discorda deste casamento. Logo, o casamento não está válido. Porém, no segundo caso, já que ela noivou sozinha, tudo bem, o pai ficou quieto, pode ser que ele concordou, mas ela foi e casou sozinha. Então, isso nos indica que a ligação entre eles é muito fraca. Não é ele que vai e noiva a filha, assim como geralmente os pais fazem para as filhas menores de idade. E sim, ela foi e noivou sozinha. Então, mesmo que o pai depois fique quieto, e mesmo que talvez ele concordou, de qualquer maneira, isso já indica que a ligação deles é muito fraca. Então pode ser que o pai deixe ela casar sozinha e nem venha no casamento dela, porque já que a ligação deles é tão fraca, assim como ela fez o Kiddushin sozinha, pode ser que ela vai fazer também o casamento sozinha. E o fato que o pai não compareceu nesse segundo caso não é uma prova que o pai não concorda, pode ser que ele deixe ela viver do jeito que ela quer. E por isso, nesse segundo caso, diz Ravuna que ela pode comer trumá. Conto.